Então, continuar o mesmo pensamento de considerar esse assunto da fidelidade. Nós vamos ler hoje alguns textos, começando por Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42. Verso 20, Isaías 42, verso 20. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Destacando essa última parte. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Agora vamos para o Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Versículo 15. O Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos para Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também, agora eu perdi aqui da carta Tiatira, onde está a mesma frase. Alguém pode me ajudar? 29, obrigado. Último versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ainda no capítulo 3, verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ainda o verso, no capítulo 3, versículo 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ainda, capítulo 13, Apocalipse, capítulo 13, capítulo 13, com uma pequena modificação, não mais dizendo à igreja, mas diz: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça. É um tanto estranho ter que ler tantos versículos que falam exatamente a mesma coisa, mas eu creio que a repetição desses versículos e desse assunto não é por acaso, não é uma mera repetição, um acidente que aconteceu, mas realmente é uma ênfase que o Senhor dá a um assunto que precisa ser realmente enfatizado. E lendo esses textos, nós percebemos que é muito bem possível nós termos ouvidos para ouvir, termos ouvidos abertos, mas não estarmos ouvindo nada. É bem possível nós termos ouvidos funcionando perfeitamente, mas não estarmos usando esses ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Não estarmos usando os nossos ouvidos para ouvir o Senhor mesmo falando. E há realmente uma preocupação do Senhor em relação a esse assunto. Eu quero citar aqui três passagens da Palavra de Deus, sem que os irmãos precisem procurar. Isaías 55, versículo 3, o Senhor diz ali: inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Ele diz, inclinai os vossos ouvidos. Ele diz o que vai acontecer com a alma. Ele diz, e a vossa alma viverá. Inclinando os ouvidos, alguma coisa poderá entrar pelos ouvidos e atingir a alma. E a alma vai reviver. A alma viverá. Romanos capítulo 10, verso 17, texto bem conhecido. Aquela fé que o pecador precisa ter para ser salvo, ali em Romanos 10, 17 diz, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então a fé tão necessária para a salvação, ela vem através do ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. E nós temos lido Apocalipse, mas não lemos esse texto. É Apocalipse 13, versículo 20, quando o Senhor está falando à igreja de Laodiceia, dizendo, se alguém tem ouvidos, ou se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então realmente há uma preocupação do Senhor, um interesse do Senhor em saber como estão os nossos ouvidos. E quando nós pensamos nesse assunto de fidelidade, nós precisamos realmente nos preocupar, analisar os nossos ouvidos, ou analisar como nós estamos usando os nossos ouvidos que nos foram dados primeiramente para ouvir a voz do Senhor. O Senhor criou nossos ouvidos, capacitou o ser humano para ouvir. E esses ouvidos criados pelo Senhor e nos dados pelo Senhor, precisam ser usados para ouvir primeiramente o Senhor mesmo. Procurar captar a voz do Senhor através da sua bendita palavra. Como é que nós estamos usando os nossos ouvidos? O que é que nós estamos trazendo para os nossos ouvidos? O que é que está entrando pelos nossos ouvidos? A voz do Senhor, os conselhos da sua palavra. Quanta coisa está entrando pelos nossos ouvidos que não são do Senhor. E aquilo que entra pelos ouvidos vai para a mente, faz ninhos ali, desce ao coração, mexe com os sentimentos, mexe com as afeições, mexe com os nossos, com a nossa parte íntima. O que é que nós estamos recebendo através dos nossos ouvidos? E até mesmo quando nós estamos ouvindo a sua palavra, quando nós estamos prontos para ouvir a exposição da sua palavra, o que é que nós estamos gostando mais de ouvir? Que assunto, que tipo de coisa está atraindo a nossa atenção em relação às coisas espirituais? Que tipo de mensagem cativa o seu ouvido? Falamos com cada pessoa aqui presente, desde os adolescentes, os jovens, pessoas mais maduras também. Quais são as mensagens, quais são os assuntos que realmente cativam os seus ouvidos? Que você realmente inclina os seus ouvidos quando você ouve falar? Existem pelo menos três tipos de mensagens que são proferidas. Primeiramente, aquelas mensagens que enfatizam a vontade de Deus para a vida do seu povo. Mensagens que enfatizam os seus planos, os seus decretos, os seus desejos em relação à vida do seu povo, a santificação, a obediência, a consagração, o seu serviço, as suas exigências, a ação do seu Santo Espírito agindo em nós, nos santificando, nos separando do mundo para sermos propriedade exclusiva dele. Os seus ouvidos gostam desse tipo de mensagem? Os seus ouvidos se inclinam para esse tipo de mensagem? Você gosta de ouvir? Você se sente bem ouvindo esse tipo de mensagem que vem diretamente do Senhor, que apresenta o próprio Senhor, os seus planos, a sua vontade, que muitas vezes vai contra a sua própria vontade, contra a sua carne? Ora, existem outros tipos de mensagens que têm sido proferidas. Mensagens que apresentam várias maneiras de você satisfazer os seus desejos. Como satisfazer o seu coração? Como realizar os seus grandes sonhos? Como adquirir uma boa autoestima? Como alcançar grande sucesso na vida? E assim por diante. Essas mensagens, elas te atraem? Elas inclinam? Os seus ouvidos se inclinam para esse tipo de mensagem? Uma mensagem que é dirigida ao homem, à natureza humana, à vontade humana, ao ego humano, ao egoísmo? Existe um outro tipo de mensagem. São mensagens ousadas que fazem com que haja um despertamento, especialmente naqueles que são mais novos. Mensagens que incendeiam o coração dos jovens para se envolverem no serviço do Senhor, para se envolverem com as coisas do Senhor, mas se envolverem com as coisas do Senhor entrando em contraste, entrando em rebelião contra as autoridades estabelecidas na igreja. Você gosta de ouvir essas mensagens que te incentivam a entrar no serviço do Senhor de acordo com a sua própria vontade, em rebelião, em rejeição, em insubmissão contra aquelas autoridades constituídas por Deus na vida de cada igreja local? Essas mensagens te atraem, você gosta, você vai atrás delas. Nós temos que analisar os nossos ouvidos, saber se os nossos ouvidos, eles estão prontos a ser fiéis. Porque antes de a nossa própria vida ser fiel, antes de nós sermos reconhecidos como fiéis, como piedosos, isso vai depender dos nossos ouvidos. Se os nossos ouvidos começarem a se inclinar em direção à infidelidade, a nossa vida vai seguir isso mesmo. Nós precisamos saber exatamente que tipo de voz nós estamos gostando de ouvir. Existem muitas vozes a serem ouvidas. Nós precisamos saber, como lemos na palavra de Deus, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E no Apocalipse, quando o Senhor fala diretamente à igreja, ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que Deus, pelo seu Espírito, fala às igrejas. Há uma mensagem que vem diretamente do Senhor pelo seu Espírito. E nós precisamos ter os nossos ouvidos capacitados para ouvir essa voz. Entender qual é realmente a vontade do Senhor. E não estarmos inclinando os nossos ouvidos para ouvir qualquer coisa que venha satisfazer a nossa própria vontade, o nosso egoísmo. Um texto bem conhecido que nós podemos ler agora, 2 Timóteo capítulo 4, é uma palavra profética que o apóstolo Paulo deixou registrado em relação aos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 4, que tem a ver em relação também aos ouvidos. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 3, Paulo diz a Timóteo assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Falando mais uma vez de ouvidos, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, ele havia dito antes, eu te conjuro perante Deus e Cristo Jesus. Ele diz: prega a palavra, insiste em pregar a palavra. E ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, a doutrina sadia. Não suportarão mais ouvir só a voz do Senhor, aquilo que é sadio, que vem do Senhor. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres que vão falar segundo os seus próprios desejos, que vão acariciar os seus ouvidos com boas, com notícias, com mensagens, que vão realmente acariciar o seu ego, o seu egoísmo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E Paulo disse: Timóteo, mas você se sobre, faz. Se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Mas Paulo está dizendo isso para Timóteo: haverá tempo. Parece que naqueles dias ainda a sã doutrina estava sendo recebida. Mas Paulo está alertando Timóteo que ele haveria de enfrentar, e nós futuramente haveríamos de enfrentar esses dias em que as pessoas não desejariam mais, não teriam mais os seus ouvidos inclinados para a sã doutrina, mas desejando ouvir outras coisas diferentes, outras coisas diferentes. Mas Paulo diz para Timóteo: prega a palavra, insiste em pregar a palavra. E nesses dias finais da igreja aqui na terra, somente aqueles que inclinarem os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor pelo seu Espírito poderão a entrar nessa fila daqueles que são considerados piedosos, fiéis. Algum tempo atrás eu estava lendo uma revista que trata de assuntos cristãos, é uma revista evangélica, e ali havia várias reportagens de pessoas famosas, de pessoas da alta sociedade do nosso país, que agora estão na igreja. Estou usando essa expressão como eles dizem, que agora estão na igreja, que agora fazem parte da igreja. E ali havia vários testemunhos, eu me lembro de dois deles, e eu anotei aqui as palavras de duas daquelas pessoas que estavam testemunhando, explicando por que agora pertenciam à igreja ou estavam na igreja. Uma mulher rica, famosa, ela diz assim, ela e sua família, ela diz: só estamos na igreja porque descobrimos que não precisamos mudar nossos costumes, abandonar hobbies, os nossos hobbies, vestir roupas esquisitas. Jesus nos quer livres. Esse foi o seu testemunho, a sua explicação por que ela agora pertencia à igreja. Uma outra pessoa, também explicando da sua posição agora era evangélico, pertencia à igreja, estava muito feliz com isso. Ele disse o seguinte: eu não suportaria ficar numa igreja repressora que não se amoldasse ao meu nível social. Eu não suportaria ficar numa igreja repressora, uma igreja que não se amoldasse ao meu nível social ou que me separasse dos meus encontros sociais. Ele disse: eu não suportaria ficar numa igreja assim. Analisando aqueles testemunhos, que eram de várias pessoas, nós poderíamos constatar plenamente ouvidos infiéis, ouvidos inclinados para o erro e ouvidos fechados para a verdade. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Não suportarão mais a sã doutrina. Essas pessoas estavam na igreja porque o seu egoísmo foi satisfeito. As vozes que eles ouviam ali satisfaziam a sua própria carne. É por isso que estavam na igreja. Embora esses testemunhos talvez sejam... ninguém aqui vá aplaudir esse testemunho, mas sinceramente, cada irmão aqui, cada irmã, desde os mais jovens até os mais velhos, nós precisamos nos analisar. Nós precisamos perguntar a nós mesmos. Eu posso dirigir essa pergunta para que cada irmão possa responder para si mesmo, sinceramente, no seu coração: por que você faz parte da igreja? Qual é o motivo que fez com que você agora fosse parte de uma igreja local? Se você foi recebido na comunhão de uma igreja local, por que você faz parte da igreja? Qual é o motivo que te levou para lá? O que te atraiu na igreja? O que fez com que você desejasse ser um membro ativo, participante na igreja? Que tipo de voz te atraiu? Que tipo de assunto te levou para lá? Não seria o caso que você faça parte de uma igreja local porque todos os seus amigos são de lá? Não seria o caso de que você faz parte de uma igreja local porque é o seu lugar de descontração, é ali que você encontra as pessoas com quem você descontrai, com quem você sai, com quem você conversa? Não seria esse motivo que te levou para a igreja? E você faz parte daquela igreja por causa da descontração que você tem ali, momentos alegres durante a semana? Não seria o caso de que você faz parte da igreja, é um membro da igreja, por pressão da sua família? A sua família está ali, e para você não ficar fora da família, você então faz parte da igreja por causa da sua família? Não seria o caso de que você faz parte da igreja local onde você reúne porque ali existe uma doutrina que você gosta dela, e aquela doutrina especificamente te atraiu, e por isso você foi para lá e você se lembrou naquela igreja por causa de uma doutrina específica? Se você faz parte de uma igreja local, é membro de uma igreja local por causa de qualquer um desses motivos ou outra coisa qualquer, ouvidos infiéis. Se você não faz parte da igreja pelo motivo de que você ouviu a voz do Senhor quando ele pôde dizer, naquele texto tão conhecido de Mateus capítulo 11, versículo 28: Quando ele diz aos cansados e aos sobrecarregados, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não será isso que te atraiu à igreja? Não foi isso que te levou para a igreja? Você quis se membrar ali, porque ali você ouve a voz do Senhor, ali você aprende do Senhor, ali você tem comunhão com o Senhor, e ali você encontra descanso para a sua alma, junto com os irmãos. Mas tendo o Senhor como atração e a voz do Senhor te ensinando a cada dia, deveria ser essa a sua posição, a sua resposta: por que faço parte da igreja? Aquela voz que se levantou lá em Jerusalém, em João capítulo 7, verso 37: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E você ouviu essa voz pela pregação do Evangelho? Você ouviu essa voz lendo as Escrituras em casa sozinho? E você sentiu sede no coração porque a sua alma estava sedenta, a sua alma estava vazia? Havia falta de paz com Deus no seu coração? E então, ouvindo a voz do Senhor falando no mais íntimo do seu coração, você, por causa dessa sede, você foi a Cristo, ouviu a voz dele, sentiu no coração, sentiu no mais íntimo a voz do Senhor te convidando. E isso te atraiu à igreja, isso te levou à fé no Senhor Jesus, ao batismo e à recepção da igreja. E hoje você faz parte da igreja porque ali você gosta de ouvir o Senhor falando ao seu coração, através da palavra. Olha, se você faz parte da igreja por qualquer outro motivo, a não ser por esse, então em breve, quem sabe, você não estará mais na igreja. Porque se os seus amigos saírem da igreja, o que você vai fazer? Se a sua família que te prende na igreja, se a sua família sair, onde você vai? Se de repente na igreja não te oferecer mais a descontração que você sempre quis, se não houver mais isso, para onde você vai? Se a doutrina que te atrai na igreja não for mais praticada ali, para onde você vai? Quando muitos abandonavam o Senhor, grandes multidões que seguiam o Senhor se retiravam, achando duro o seu discurso, o Senhor Jesus perguntou aos discípulos: vocês também não querem ir? Pedro deu aquela resposta tão preciosa: Senhor, para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna e nós estamos satisfeitos contigo, Senhor. Para quem iremos? Não há para onde nós irmos, Senhor. Nós temos o que nós queremos, nós temos o Senhor. Não precisamos ir para onde, para lugar algum. Estamos satisfeitos com a tua voz, só tu tens as palavras de vida eterna. Nós estamos atraídos ao Senhor. Pedro errou tanto, mas que palavra preciosa. Mesmo naquele tempo em que futuramente ainda haveria de trair o Senhor, de negar o Senhor, ele não traiu, ele negou. A voz do Senhor deve ser isso que nos atrai. Por isso o Senhor enfatiza várias vezes: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se alguém ouvir a minha voz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Em João capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo diz assim, Evangelho de João, capítulo 10, ele fala acerca das suas ovelhas, como bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele diz, João 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então o Senhor mostra que há uma característica daquelas que são suas ovelhas. São ovelhas que sabem usar os seus ouvidos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas inclinam os ouvidos quando ouvem a minha voz. O pastor Philip Keller, um pastor de ovelhas, ele escreveu um livro, certamente conhecido por muitos aqui, Salmo 23, livro tão precioso. E ele conta ali as experiências que ele tinha como pastor de ovelhas, fazendo a aplicação do Salmo 23. E ele conta de que, certas vezes, há vários pastores que pastoreavam seus rebanhos em certas regiões, e dava um certo horário que aqueles pastores desciam até as águas para saciar a sede dos seus rebanhos. E ali, quando chegavam juntos, misturavam todas as ovelhas. Ovelha é tudo igual, né? E ali os rebanhos se misturavam e não tinha como separar esses rebanhos. Às vezes, vários pastores, 3, 4 pastores desciam e suas ovelhas se misturavam para saciar a sede nas águas. E aqueles pastores simplesmente ficavam a certa distância. Depois que perceberam que elas já haviam tomado água, o primeiro pastor gritava, chamava pelas suas ovelhas. E as ovelhas daquele pastor saíam dentre as outras e iam seguindo aquele homem. Depois o segundo pastor também chamava suas ovelhas, e aquelas ovelhas ouviam a voz do seu pastor e saíam seguindo aquele homem. Não havia nenhuma dificuldade. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e seguem o seu pastor. É isso que o Senhor diz aqui. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu também as conheço e elas me seguem. Consequência de ouvir a voz do Senhor, elas me seguem. Agora, durante a história da igreja, muitas pessoas ouviram a voz de Lutero. Ficaram admiradas. Se tornaram luteranos. Muitas outras pessoas ouviram a voz de John Wesley. Ficaram admirados, se tornaram wesleyanos. Muitos outros ouviram a voz de John Nelson Darby. Ficaram admirados, se tornaram darbistas. Muitos outros ouviram a voz de John Calvino, se tornaram calvinistas. Outros ouviram a voz de Jacó Arminio, se tornaram arminianistas. E assim por diante. Mas isso não é interessante. O Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Há uma diferença nisso. Esses homens foram homens de Deus, servos de Deus, pregaram a palavra de Deus, foram usados por Deus. Mas nós não somos chamados, em nenhum lugar das Escrituras, não somos chamados a sermos fanáticos seguidores de homens. Os homens erram. Lutero errou, Calvino errou, John Wesley errou, todos eles erraram, nós erramos. E quando nós nos tornamos fanáticos seguidores de algum pregador que aparece, os nossos ouvidos não estão sabendo distinguir entre a voz do Senhor e a voz dos homens. Então o assunto de fidelidade depende muito dos nossos ouvidos. Nós inclinarmos os nossos ouvidos na direção do Senhor para perceber o que é que o Senhor está falando. E se o homem está falando, se concorda com a voz do Senhor. E nos tornarmos verdadeiros seguidores do Senhor mesmo, sermos suas ovelhas. Agora, um outro texto que temos a considerar é 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala de como aqueles irmãos ouviram a palavra. Acho interessante como ele narrou a maneira como os tessalonicenses ouviram a pregação por meio deles mesmos, os apóstolos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 13, se tornou um motivo de ação de graça para o apóstolo Paulo. Ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Paulo está dizendo: olha, há um motivo para nós darmos incessantes graças a Deus. É que vocês, tessalonicenses, quando vocês ouviram a pregação por nosso intermédio, eles ouviram o apóstolo pregar, o apóstolo Paulo pregar. Não era qualquer um pregador, era o apóstolo Paulo. Mas aqueles irmãos, Paulo está dizendo, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, ele diz, acolhestes não como palavra de homem, e sim como em verdade é, palavra de Deus. Ele diz o resultado. Por eles terem recebido aquela pregação como vinda diretamente de Deus, não como palavra de homem, ele diz, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Aquela palavra que eles ouviram e que eles receberam como vinda diretamente do Senhor operou neles para a salvação naquele tempo e agora continuava operando neles para edificação. Ele diz: essa palavra, com efeito, está operando eficazmente, operando poderosamente em vós, os que credes. A palavra de Deus, ela tem poder. Ela tem poder para operar, e ela vai operar, mas ela vai depender da maneira como nós ouvimos. Nós podemos receber a palavra de Deus apenas intelectualmente, apenas como uma palestra. E às vezes ouvimos pessoas muito capazes para pregar, para expor a palavra de Deus, e recebemos tudo aquilo, guardamos na nossa mente as verdades, os princípios, as doutrinas que são ensinadas tão, de maneira tão clara. Mas aquilo depois não tem nenhuma operação, não há nenhum efeito prático na vida diária, porque recebemos apenas como uma grande aula. Intelectualmente nós recebemos, mas aquilo não desce ao coração, não atinge as afeições, não atinge, parece que, o espírito, e aquilo fica guardado, inchado na mente. Mas Paulo está dizendo, com certeza, Tessalonicenses não foi assim. Eles receberam de nós a palavra, mas na verdade eles receberam como palavra de Deus. Ele diz, e por isso a palavra está operando neles eficazmente. Eu pergunto a cada irmão e irmã aqui, a palavra que você tem ouvido há anos está operando eficazmente na sua vida? Você pode dizer que houve mudanças na sua vida no último mês, nos últimos meses, nas últimas semanas, nesse último ano? Houve alguma mudança na sua vida, alguma mudança prática na sua vida, e você pode dizer, foi a palavra de Deus. Deus falou ao meu coração na leitura, Deus falou ao meu coração ouvindo um irmão pregar ou um conselho de um ancião, e eu mudei o meu procedimento pela palavra de Deus. A palavra está operando eficazmente no seu coração. É preciso saber como está usando os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes a gente diz assim, o importante é estar ouvindo a palavra de Deus. E realmente é muito importante ouvir a palavra de Deus. Mas hoje nós queremos enfatizar com esses textos que nós lemos, que se repetiram várias vezes, que como nós estamos ouvindo também é mais importante. Ouvir a voz do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, o que o Espírito diz às igrejas. E é claro que ele não vai falar de uma forma mística, de uma forma misteriosa, que ninguém vai compreender. Ele vai falar usando a sua palavra que ele inspirou. E nós podemos ouvir essa voz falando no nosso íntimo, ferindo os nossos corações, mostrando algum pecado, mostrando alguma atitude que nós temos que mudar, mostrando algum defeito da compreensão que nós temos da sua palavra, e mostrando que nós precisamos de mudanças, e levando a essa mudança prática. Isso é inclinar os ouvidos e ouvir, e o Senhor diz, e a vossa alma viverá, a vossa alma será atingida com vida, vida nova. No passado, alguns textos que eu queria citar aqui rapidamente, que me chama a atenção em relação à presença do Senhor. A Esdras, não precisamos ler o texto, eu vou citar apenas, certamente é de conhecimento dos irmãos, mas Esdras, lá no seu livro, no capítulo 9, verso 4, ele fala de alguns homens que se ajuntaram a ele naquele tempo difícil, quando ele estava indo para restabelecer o culto lá em Jerusalém, entre o povo de Israel. Ele diz dos homens que se ajuntaram a ele, ele fala, se ajuntaram a mim os homens que tremiam da palavra do Deus vivo. Havia naquele tempo homens que tremiam diante das palavras de Deus. Homens que tremiam diante da palavra de Deus. O Salmo 68 narra que quando o Senhor esteve ali no Monte Sinai, diz que o Monte Sinai tremeu, se abalou diante da presença do Senhor. O Monte Sinai sacudia, e o povo de Israel ficou apavorado diante daquela imagem. O Monte Sinai tremia diante da presença do Senhor. O Salmo 99, versículo 1, diz assim, reina o Senhor, tremam os povos. O Senhor está no trono, o Senhor está reinando. Diante disso, os homens têm que tremer. que os homens tremam diante dessa realidade. O Senhor está no trono. Parece que o Senhor foi tirado do trono e Satanás está reinando absoluto e o Senhor perdeu a batalha. Não, reina o Senhor. Tremam os povos. E o apóstolo Tiago, quando escreveu sua carta, capítulo 2, verso 19, ele faz uma pergunta: crês tu que Deus é um só? Ele mesmo responde: fazes bem, até os demônios creem, com uma diferença, e tremem. Os demônios creem na existência de um Deus só, soberano, e tremem diante desse fato, diante dessa verdade. Então havia no passado homens que tremiam das palavras do Deus de Israel. O monte Sinai tremeu diante da presença do Senhor. Reina o Senhor, tremam os povos. Tiago diz que os demônios tremem diante da presença do Senhor. Há um Deus único e eles creem nessa existência e eles tremem diante disso. Esse espírito de temor diante da presença do Senhor deveria voltar para os nossos dias. Não medo de Deus, mas o temor reverente. O Senhor reina e o Senhor é Senhor. E nós, quando nos convertemos, nós nos colocamos debaixo da sua autoridade. Deveríamos nos colocar de maneira muito reverente na sua presença, prontos para ouvir o que ele tem a falar e tremer diante da sua palavra. Isso vai ter efeito nas nossas vidas. Um outro texto também que me chama a atenção muito é Neemias capítulo 8, também é certamente conhecido dos irmãos. Quando Neemias congrega todo o povo, junto com os escribas, Esdras também, e diz que desde amanhã até o meio-dia havia um púlpito de madeira e eles liam a palavra de Deus e davam explicações, e todo o povo estava em pé ali ouvindo a palavra de Deus e as explicações que estavam sendo dadas. E houve um momento em que eles tiveram que interromper aquela reunião que durou desde amanhã até o meio-dia, porque o povo estava chorando. O povo chorava diante da palavra de Deus. A palavra de Deus exposta, explicada, fez com que eles reconhecessem os seus pecados, e isso causou tristeza, isso atingiu seus sentimentos, levou-os às lágrimas. Todo o povo estava chorando e eles tiveram que interromper aquela reunião dizendo: calai-vos, alegrai-vos no Senhor, a alegria do Senhor é a vossa força. Mas o sentimento daquela multidão foi tocado pela palavra de Deus. Os ouvidos daquelas pessoas estavam inclinados para ouvir a voz de Deus naquele dia. E eles ouviram. E eles sentiram. E foram levados à mudança. Estavam muito tristes porque reconheceram seus pecados, pecados dos seus pais passados e pecados deles mesmos como nação. Mas agora, pela compreensão da palavra de Deus, trouxe a eles uma grande alegria. E depois eles estavam regozijando e desejando ouvir mais e examinar mais as Escrituras. Se nos nossos dias os nossos ouvidos fossem inclinados daquela forma, prontos para ouvir a voz do Senhor, a explicação da palavra de Deus, e isso tocasse também nos nossos sentimentos, não apenas nos nossos ouvidos e a mente, mas tocasse nas nossas afeições, fazendo-nos levar realmente às lágrimas quando fosse tocado no nosso pecado e levando-nos à mudança de vida prática. Isso é caminho de fidelidade. Aprender a ouvir o Senhor. Permitir que o Senhor fale aos nossos corações pela sua palavra e sermos sensíveis à sua voz. Eu li certa vez que houve, há muitos anos atrás, uma grande conferência em certo lugar e dois irmãos muito conhecidos iriam pregar, um na parte da manhã e outro na parte da noite. E uma grande multidão se formou ali para ouvir aquele primeiro pregador. Um irmão convidou um amigo para ouvir na parte da manhã. Aquele amigo foi junto com o irmão e ouviu aquele pregador pregando fabulosamente. Aquele amigo saiu da reunião dizendo para o irmão em Cristo, dizendo: que pregador fabuloso, que pregador fabuloso. À noite ele voltou novamente. E à noite outro irmão pregou. E quando terminou a pregação, Aquele mesmo amigo que foi convidado, que de manhã disse: que pregador fabuloso. Ele ouviu a pregação da noite e disse: que Salvador maravilhoso. Que Salvador maravilhoso. De manhã aquele homem ouviu o pregador. À noite ele ouviu o Salvador. Nós precisamos analisar como estão os nossos ouvidos. É certo que nós temos que ouvir a voz dos nossos irmãos. Mas será que estamos captando a voz do Senhor, que está usando a voz do irmão? E a voz do Senhor está conseguindo entrar pelos nossos ouvidos, atingir o nosso coração e levar-nos alguma mudança prática na nossa vida? Que o Senhor nos ajude a termos ouvidos fiéis, a prepararmos os nossos ouvidos para aprendermos a ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. Que seja assim. Amém.